Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas. Aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 26 de fevereiro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 12 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O presidente russo ordena pausas humanitárias na Síria. Donald Trump diz que conversações com a Coreia do Norte só sob certas condições. Como sempre, hora e meia de programação e, como sempre, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Manifestação na Lunda Norte resulta num morto, mais de uma centena de feridos.
Sábado detiveram 101 pessoas e 19 feridos. Temos duas pessoas que tiveram ferimentos graves de bala. Algumas pessoas, a polícia maltratou brutalmente.
No Porto do Lobito, há centenas de trabalhadores fantasmas.
Serão cerca de 200 os trabalhadores fantasmas detectados no Porto do Lobito, empresa que chegou a declarar falência devido a baixas no movimento de navios.
Vamos também falar da educação universitária. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. O presidente russo Vladimir Putin ordenou esta segunda-feira pausas humanitárias nos bombardeamentos na região de Guta Oriental, nos subúrbios de Damasco, revelou o ministro da Defesa russo. Sergei Shoigu acrescentou que, para além do fim dos bombardeamentos durante 30 dias, a Rússia pretende também abrir um corredor humanitário para permitir a fuga dos civis de Guta. O Conselho de Segurança da ONU aprovou no sábado um cessar-fogo. Na manhã de hoje, o governo sírio voltou a bombardear Guta, tendo provocado pelo menos 10 mortos. A Turquia disse, entretanto, ter enviado forças especiais para a região da Afrin, na Síria, por antecipar combates em zonas urbanas. A Turquia, recorde-se, iniciou uma operação a 20 de janeiro naquela área da Síria para expulsar guerrilheiros das Unidades de Proteção Populares YPG, apoiadas pelos Estados Unidos. O governo turco não disse quantos elementos das forças especiais foram enviadas para a Síria, mas afirmou que estas tropas entraram no território sírio ontem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje estar disposto a negociações com a Coreia do Norte, mas só em condições apropriadas. Anteriormente, a Coreia do Norte tinha manifestado a disposição de iniciar conversações com os Estados Unidos, mas Washington tornou claro que essas conversações deverão versar o fim do programa de mísseis da Coreia do Norte. Falando hoje, Donald Trump elogiou a China pelas pressões exercidas sobre a Coreia do Norte, afirmando que as autoridades chinesas fizeram mais do que nunca nesta questão. Trump acusou, por outro lado, a Rússia de apoiar materialmente a Coreia do Norte. Duas pessoas morreram em manifestações durante o fim de semana na República Democrática do Congo. O bispo Donatien Chola, cuja organização apoia as manifestações para exigir a demissão do presidente Laurent Kabila, afirmou que uma pessoa foi morta na capital Kinshasa e outra morreu na cidade de Mbandaka. O dirigente da missão da ONU no país confirmou as mortes, apelou às autoridades para levarem a cabo investigações credíveis sobre as mortes. O exército ugandês disse ter morto 3 soldados somalis em Mogadishu, acusando-os de atacarem uma coluna militar onde se encontrava o comandante das forças de paz na Somália. Um porta-voz militar somali culpou os ugandeses pelo incidente, afirmando que as tropas ugandesas se tinham recusado a parar num posto de controle. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar hoje com a Lunda Norte, onde no fim de semana a polícia reprimiu com brutalidade uma manifestação iniciada pelo Movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia da região. As autoridades não tinham proibido a manifestação, pedida há muitas semanas, mas a sua resposta não deixou margem para dúvidas. Há notícias de um morto, mas isso não foi confirmado, sabendo-se que um jovem está em estado grave. O Armando Chicoca tem as últimas.
Segundo informações prestadas hoje à Voz da América pelas autoridades tradicionais independentes e ativistas cívicos em Cafunfo, Quango e Capenda Camulemba, pelo menos 100 pessoas tinham sido detidas e outras feridas gravemente. As detenções, até este momento, continuam e estão a ser dirigidas a todos os responsáveis da manifestação de sábado último. O soberano Macapenda Camulemba diz estar a ser perseguido até este momento pela Polícia de Intervenção Rápida no município de Capenda Camulemba.
Está sempre para falar. Diz que consegue eu chegar nas minhas casas, nessa força de intervenção rápida mais a polícia. Isto é que está se passando no Capenda Camulemba. Tem 3 mulheres e 3 casas, sim senhor.
E nenhuma dessas casas o maior pode lá ir?
Nenhuma das casas. Estou mesmo assim fora em fora. Não estou dentro das casas.
Manangana Macapenda, quem é que destruiu concretamente a casa do mais velho Zende?
É mesmo a força do governo, intervenção rápida e a polícia popular.
A Voz da América procurou ouvir por telefone o comandante municipal do Quango, o superintendente-chefe António Lemos Neto.
Boa tarde, senhor comandante.
Sim, boa tarde.
Queria saber como está o problema das detenções que houve sábado.
Detenções de quê?
Detenções do Movimento Protetorado.
Quem está ao telefone?
É Armando Chicoca, da Voz da América.
Armando Chicoca?
Exato.
Deram o número errado.
Zeca Mutima, presidente do autoproclamado Movimento Protetorado Lunda Xokwe, faz aqui o balanço dos incidentes.
Sábado detiveram 101 pessoas e 19 feridos. Capenda Camulemba, no Quango, e exatamente na localidade de Cafunfo. Temos 2 pessoas que tiveram ferimentos graves de bala. Algumas pessoas, a polícia maltratou brutalmente os nossos membros dentro da unidade. Devo dizer também que o senhor Felipe Mufuma lhe atingiram na viatura da polícia quando estavam sendo transportados para serem levados na unidade. A casa do senhor André Zende, a polícia destruiu, o senhor já não tem residência. Outra questão grave da violação e da brutalidade policial foi a detenção do senhor António Cândido Maienzi, na localidade do Capenda Camulemba. Esse cidadão espancaram, colocaram-lhe cordas nos órgãos genitais, uma manifestação que nós já havíamos pedido desde o dia 15 de janeiro, quando endereçamos as cartas ao Presidente da República e ao Ministro do Interior. Devo dizer também aos ouvintes da Voz da América e aos comandos municipais da Polícia Nacional.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Entretanto, nós temos a notícia de que as autoridades terão libertado cerca de 70 pessoas, isto segundo, portanto, as próprias autoridades na zona. Entretanto, hoje entrou no seu 12º dia a greve dos trabalhadores da Sociedade Mineira de Luminas, no município do Quango, na Lunda Norte também. Portanto, não há entendimento até ao momento entre os trabalhadores e os patrões. Venâncio Rodrigues.
Os grevistas exigem agora a demissão do diretor da empresa, André Gomes Moisés, a quem acusam de ser o principal obstáculo para negociações diretas com a principal empresa de diamantes de Angola, em Diama. O diretor André Gomes estará na origem de informações, junto da companhia estatal em Diama, de que a greve já tinha sido levantada, segundo declarou a Voz da América o primeiro secretário da Comissão Sindical da Luminas, Francisco António.
Porque o Estado, a essa altura, já devia se fazer presente aqui no terreno para inquirir pessoalmente como é que o caso está. Só houve uma reunião em Diama, onde o presidente do Conselho de Gerência da Luminas, o Dr. António André Moisés, confirma de que já houve negociações entre os trabalhadores e a empresa e há um bom clima e retomada de serviço, enquanto isso nunca aconteceu. Nunca houve nenhuma negociação entre nós. Desde que paramos, não há pronunciamento nem da parte da empresa, nem da parte da Indiama. Nunca houve nenhum pronunciamento.
Na origem da paralisação está o não pagamento de 14 salários em atraso, os subsídios de férias e ainda o seguro de saúde, assistência médica e transporte.
Estamos a exigir, dos 14 salários que a empresa tem por nos pagar, pelo menos se nos paguem 50% dos mesmos e a destituição do mesmo diretor, porque nós não devemos trabalhar com alguém que não reconhece e viola nossos direitos por totalidade.
O diretor André Gomes não atendeu às insistentes solicitações da Voz da América no sentido de dar a versão da sociedade sobre a greve. A Sociedade Mineira de Luminas é uma empresa do Grupo Indiama que está vocacionada para a prospeção, exploração, pesquisa e comercialização de diamantes. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos para o Lobito, onde, segundo nos diz agora o João Marcos, uma investigação ainda por terminar detectou já centenas de trabalhadores fantasma. Há acusações de que esses fundos estariam a ser desviados para figuras do partido no poder. João.
Serão cerca de 200 os trabalhadores fantasmas detectados no porto do Lobito, empresa que chegou a declarar falência devido a baixas no movimento de navios, quando obrigada a recorrer ao crédito bancário até para pagar ordenados. A operação do setor de recursos humanos vai a meio, mas os dados preliminares, segundo fonte bem posicionada na empresa, indicam que há figuras do partido no poder que recebiam 1 milhão de kwanzas mês. Quase 4.700 dólares ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Este assunto, sobre o qual a Comissão Sindical promete emitir um pronunciamento quando a operação estiver concluída, levou a Voz da América ao encontro do Ministro dos Transportes, Augusto Tomás.
Pode falar com o PCA, eu não conheço. Pode falar com o PCA.
Mas como é possível uma
empresa falar com o PCA? Pode falar com o PCA.
Seguiu-se, então, o contacto com Agostinho Estevão Felizardo, há quase 2 meses à frente do Conselho de Administração do Porto do Lobito.
Agora não. Falarei oportunamente.
Mas como é possível uma empresa durante muito tempo pagar a trabalhadores fantasmas?
Tem certeza do que está a dizer?
Sim, tem
Tem argumentos?
informação.
Quando trouxer evidências, depois eu falo.
O senhor disse-me que fala agora
Eu
não, mas depois.
falarei depois para dizer não.
Nada surpreendido, Afonso Ungulo Suba-Suba, antigo deputado à Assembleia Nacional pela UNITA, um dos milhares de ex-portuários expulsos por questões políticas, estará por dentro do assunto.
Não fico surpreendido porque isso já é de esperar.
Dados disponíveis apontam para a existência de cerca de 2 mil trabalhadores, que fazem uma massa salarial de 350 milhões de kwanzas mês, quase 1 milhão e 700 mil dólares norte-americanos. Benguela João Marcos para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para Luanda. Os 5 trabalhadores da construção civil, detidos a 3 de fevereiro deste ano pela unidade da Guarda Presidencial e acusados de atentarem contra a vida do vice-presidente Bornito Sousa, foram agora transferidos para a comarca de Viana. Inicialmente, fontes dos serviços de investigação criminal davam conta que essa acusação poderia ser mudada para uma de tentativa de assalto a uma residência, mas até agora nada mudou. O advogado pede que o vice-presidente se pronuncie. Coque Mukuta.
Segundo o advogado da defesa Sebastião Assorraia, os acusados já se encontram transferidos na comarca de Viana e a acusação mantém.
Aparentemente estão bem. Já foram transferidos para a cadeia de Viana. A acusação mantém, ainda não se alterou. Tentativa de assassinato. Até agora dá uma espera que mudem a acusação.
Ainda não foram pronunciados.
Não foram pronunciados, o processo também está em instrução preparatória. Ainda não entramos com pedido de liberdade provisória, porque ainda estão dentro dos prazos de prisão preventiva. Vamos aguardar.
Na última semana, as autoridades angolanas alertaram para uma nova acusação de planearem um assalto a uma das residências do condomínio Jardim de Rosa, que não veio acontecer. Até o momento, nem a Procuradoria-Geral da República, nem a Polícia de Investigação Criminal se pronunciaram sobre o assunto. Entretanto, o advogado de defesa dos 5 trabalhadores, Sebastião Assorraia, apela ao vice-presidente da República, Bornito de Sousa, que se pronuncie sobre a alegada tentativa de assassinato, uma vez que os detidos têm famílias e a acusação não tem fundamento.
Até agora, não se pronunciou, não disse absolutamente nada. Isso me espanta, também me deixa um tanto quanto triste relativamente a esta situação, porque somos cidadãos a sofrerem injustamente por uma acusação. Foi inventado só para criar um facto. Na minha humilde opinião, eu diria que sim. Diria que sim. E quero dizer que, por exemplo, que essa informação não é verdadeira, porque eu já não vivo, não resido na. Então, a residência fixa no local onde supostamente aparecem a quererem fazer o tal dito tentativa de assassinato.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E do vice-presidente para o presidente João Lourenço abriu oficialmente em Saurim o ano académico no ensino superior. Para este ano académico, as autoridades oficiais públicas dizem contar com 138 mil vagas no ensino superior público e querem melhorar e ampliar as infraestruturas para aumentar o número de acessos ao ensino superior. O presidente exemplificou as dificuldades no ensino superior.
Estamos claramente perante uma situação de grande procura, bem superior à capacidade de oferta em infraestruturas de ensino, universidades e institutos superiores, bem como de um déficit gritante de docentes qualificados para adicionar neste nível de ensino. O número de estudantes universitários no nosso país já é bastante significativo, mas apesar deste crescimento, ainda temos pela frente um grande desafio, porque a taxa de jovens com idade para frequentar o ensino superior continua muito aquém dos valores recomendados pela União Africana.
Era o presidente João Lourenço a falar hoje no Saurim. Entretanto, e conforme nos diz o Manuel José, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior lançou um aviso.
O Sindicato dos Professores do Ensino Superior, SIMPES, adverte, enquanto os problemas que afetam o setor não forem resolvidos, continua a haver possibilidade do arranque das aulas neste subsistema de ensino estar comprometido.
E nós tínhamos solicitado um encontro com o Sua Excelência, o Presidente da República, mas também agora o Sindicato dos Professores do Ensino Superior não foi recebido pela Sua Excelência. Por isso, volto a sublinhar aqui que não há condições capazes de poder motivar os professores a nível das instituições públicas de ensino superior, que poderá dificultar o início do ano acadêmico.
Professor Carlinhos Assala, da Universidade Pública, o também sindicalista, diz que os problemas no ensino superior público já não são novos e ainda sem solução.
Todos os problemas do ensino superior nas instituições públicas, nada foi resolvido até agora. A promoção foi congelada desde 2011. Não há mais promoções, docentes que já têm mestrado, já têm doutoramento, mas estão sendo categoria de assistentes estagiários. Falta de condições para o trabalho. Muitos professores universitários não têm meio de transporte. Transporte público não existe. Os salários no ensino geral são melhores do que no ensino superior.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
João Santa Rita ao microfone nesta primeira meia hora de Hora e Meia de emissão da Voz da América. E atualmente estamos em onda média 1530, onda curta 11195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital FM. Estamos na internet, voaportugues.com, está lá o nosso programa. São lá as notícias, reportagens, fotos, vídeos. Facebook, também estamos ao vivo, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma sugestão, uma informação, ou se nos quiser mandar um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Uíge, onde um conflito religioso resultou na prisão de uma pessoa acusada de ter roubado imagens de uma igreja católica. O infrator diz que o seu roubo se deveu ao facto da igreja católica ser o que chamou de uma igreja medieval que levou a sua doutrina à força para o continente africano. O Muniz Francisco dá-nos os detalhes deste invulgar incidente.
Durante um trabalho de investigação da polícia no município de Quimbele, foi achado e detido o cidadão que havia assaltado a paróquia da Imaculada Conceição no passado dia 20 de janeiro do ano em curso, como confirmou a imprensa local do chefe de secção do Comando Municipal, Jorge Paulo Gomes.
O juiz tomou conhecimento, foi ao encontro do infrator, levou ao comando. Depois de uma investigação inicial, foi ele que havia cometido o mesmo crime na calada de noite do dia 22 de janeiro de 2018. Fomos até o local, encontramos as imagens inteiradas num saco de 100 kg e já prestou contas com a justiça.
Em sua defesa, o suposto infrator Lubele Senaco Maniama Luzei Diambuco André considerou a doutrina católica como sendo falsa, dominativa e contra a religião africanista.
Cheguei no ponto que essa doutrina não tem uma importância aqui, porque eu considero falsos no nosso continente. As imagens fui buscando para que, como eu interava, é para que um dia que vão proclamar a religião verdadeira da raça negra, aquele seria a prova material. As imagens estavam enterradas no quintal onde eu vivo.
Por sua vez, o pároco da Igreja Católica naquele município lamentou o sucedido.
É com muita tristeza, mais uma vez, ficamos bastante sobressaltados. É outra notícia que nos alegra, na verdade. Evidenciaram-se os esforços e conseguiu-se apreender um dos assaltantes, que se diz ser enviado de uma seita religiosa fundamentalista, cujo objetivo é acabar com a Igreja Católica em Quimbele.
Luiz para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português, onde hoje o Sporting recebe o Moreirense. É um jogo para ganhar e tem que ganhar. Porquê? Porque no fim de semana Porto e Benfica ganharam. Porto continua no topo com 5 pontos de vantagem sobre o Benfica e tem agora 8 sobre o Sporting. Portanto, o Sporting tem que ganhar para continuar colado ao Benfica. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Neste momento, nós corremos atrás de um adversário que está à nossa frente. Só a vitória nos interessa, está tudo em aberto, como é óbvio, não é? E eu acho que qualquer dos três ainda vai perder pontos e nós esperamos que não sejamos nós.
Jorge Jesus, treinador do Sporting, a correr atrás de alguém que está à sua frente. Ora bem, ontem o líder, o Porto, foi dar cabazada ao campo do Portimonense, 5-1, segunda jornada em que mete 5 batatas na capoeira do adversário. Na jornada anterior deu 5 ao Rio Ave. Com esta vantagem, o Porto tem 5 pontos de vantagem sobre o Benfica, como já dissemos. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
E não passa 3 pontos, ou seja, temos ainda muitos pontos em disputa, uma caminhada ainda importante a fazer, quer dizer, são só mais 3 pontos. O importante é dar continuidade a isso e não querem dizer absolutamente nada. Eu já disse muitas vezes e volto a referir que o mais importante é acabar no campeonato com mais um ponto do que o segundo classificado e ser campeão. Agora, obviamente que vitórias destas são vitórias convincentes que dão esse alento.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Na vizinha Espanha, tudo lá mesma. Mas Atlético Madrid está em fogo. Ontem foi a Sevilha ganhar por 5-2. Mantém-se em segundo lugar a 7 pontos do Barcelona, que deu cabazada no fim de semana, 6-1 ao Girona, com 2 golos de Messi, 3 de Luís Suárez. Real Madrid mantém-se em terceiro lugar, a 14 pontos do líder, mas também ganhou no fim de semana, 4-0 ao Alavés, 2 golos de Cristiano Ronaldo. Para a Inglaterra, onde o Manchester City venceu ontem a Taça da Liga, deu 3 ao Arsenal. Já na quinta-feira, voltam-se a defrontar de novo, desta vez para o campeonato, que o City comanda à vontade e que deverá ganhar. Nesse campeonato, a salientar este fim de semana a vitória do Manchester United sobre o Chelsea 2-1. Manchester United está em segundo lugar a 13 pontos do Manchester City, que tem menos um jogo. Na Alemanha, o líder, o Bayern de Munique, empatou a 0 golos com o Hertha Berlim, mas tem 20 pontos de vantagem sobre o segundo, o Borussia Dortmund, que tem menos um jogo, joga hoje. Em Itália, o líder, o Napoli, joga hoje, o segundo classificado, o Juventus. O jogo dele no fim de semana foi adiado. E não podíamos deixar aqui de referir que o brasileiro Neymar se lesionou num jogo do seu clube Paris Saint-Germain para o campeonato francês. Já foi visto com o tornozelo ligado. Má notícia para o PSG. E claro está, no fim de semana, no futebol africano, o Wydad Casablanca foi coroado campeão dos campeões, Madloda dos Madlodas. O Wydad, que é o campeão africano, venceu a Supertaça ao derrotar por 1-0 o vencedor da Taça da CAF, o todo-poderoso Tupuisan Mazembe, da República Democrática do Congo. Vamos para o basquetebol americano. O Cleveland Cavaliers de LeBron James não está muito bem, não, senhor. Voltou a perder em casa desta vez com o Santo António 110-94. Contudo, mantém-se em terceiro lugar da Conferência Leste, perseguido pela equipa aqui da casa, Washington Wizards, que ontem bateu o Philadelphia 109-94. Na Conferência Oeste, Houston Rockets continua no topo. Foi ontem a Denver ganhar 119-114. Nos outros dois jogos de ontem, Charlotte bateu o Detroit 114-98. O Milwaukee perdeu com Nova Orleans 123-121. Este foi preciso ir a prolongamento. Ainda tempo para darmos uma rápida visita à Guiné-Bissau, onde o primeiro-ministro inicia esta semana contactos para a possível realização de eleições. É verdade, mas o secretário da Comissão Nacional de Eleições diz que não há condições para tal, conforme nos diz o Lassana Kassama.
O secretário-executivo da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, esteve reunido hoje com o presidente do Parlamento, Cipriano Kassama. O processo eleitoral foi a tónica do encontro.
A previsão era para o mês de maio, não é? Deste ano, mas estamos com problemas no cumprimento do cronograma. Portanto, vai fazer com que essa data não seja exequível.
Era o secretário-executivo da CNE sobre eleições na Guiné-Bissau. O presidente da República inicia esta semana uma sessão de auscultação dos partidos políticos para a marcação da data de eleições legislativas. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão, isso na segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrada. Para já vamos ficar com um pouco de música, colaboração entre artistas africanos ou euro-africanos também. É Tantamboa, com Loco Akanza, Richard Bono e Gerald Toto.
Tambour carré, nous pouvons aller, nous pouvons avancer, enraciner. Yeah, yeah, yeah.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, hoje, 26 de fevereiro. Títulos que marcam a atualidade. O presidente russo ordena pausas humanitárias na Síria por parte das tropas russas. Donald Trump diz estar disposto a negociar com a Coreia do Norte em condições adequadas. Mais duas pessoas morrem em manifestações na República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com e no telemóvel também voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número mais um 908-652-4584. E nos próximos minutos, ao microfone aqui Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Mas antes de irmos às notícias que marcam a atualidade em Moçambique, na Guiné-Bissau, no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo, vamos à atualidade internacional aqui, hoje com a colaboração do João Santa Rita.
Obrigado, Álvaro. O presidente russo Vladimir Putin ordenou esta segunda-feira pausas humanitárias nos bombardeamentos na região de Guta Oriental, nos subúrbios de Damasco, disse o ministro da Defesa. Sergei Shoigu acrescentou que, para além do fim dos bombardeamentos, durante 30 dias, a Rússia pretende também abrir um corredor humanitário para permitir a fuga de civis de Guta. O Conselho de Segurança da ONU aprovou no sábado um cessar-fogo que deverá durar 30 dias. Entretanto, na manhã de hoje, o governo sírio voltou a bombardear Guta, tendo provocado pelo menos 10 mortos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje estar disposto a negociar com a Coreia do Norte, mas só em condições apropriadas. Anteriormente, a Coreia do Norte tinha manifestado disposição de iniciar conversações com os Estados Unidos, mas Washington tornou claro que elas deverão versar o fim do programa de mísseis da Coreia do Norte. Ao falar hoje, Donald Trump disse, elogiou a China pelas pressões exercidas sobre a Coreia do Norte e afirmou que as autoridades chinesas fizeram mais do que nunca nesta questão. Trump acusou, por outro lado, a Rússia de apoiar materialmente a Coreia do Norte.
Duas pessoas morreram em manifestações durante o fim de semana na República Democrática do Congo. O bispo Donatien Chole, cuja organização apoia as manifestações para exigir a demissão do presidente Laurent Kabila, afirmou que uma pessoa foi morta na capital Kinshasa e outra morreu na cidade de Mambandaka. O dirigente da missão da ONU no país confirmou as mortes, apelou às autoridades para levarem a cabo investigações credíveis sobre as mortes.
A Turquia disse ter enviado forças especiais para a região de Afrin, na Síria, por antecipar combates em zonas urbanas. O governo turco iniciou uma operação a 20 de janeiro naquela área da Síria para expulsar guerrilheiros curdos das Unidades de Proteção Populares, YPG, apoiadas pelos Estados Unidos. O governo turco não disse quantos elementos das forças especiais foram enviados para a Síria, mas afirmou que elas entraram em território sírio ontem.
O exército ugandês disse ter morto três soldados somalis em Mogadishu, acusando-os de atacarem uma coluna militar onde se encontrava o comandante das forças de paz na Somália. O comandante das forças militares ugandesas disse que os seus soldados tinham atuado em autodefesa, afirmando não haver razões para as forças de paz terem sido atacadas num setor da sua responsabilidade. Um porta-voz militar somali culpou os ugandeses pelo incidente, afirmando que as tropas ugandesas tinham recusado a parar num posto de controle.
E o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos do Homem denunciou hoje a existência de matadouros de seres humanos na Síria, República Democrática do Congo, Burundi, Iêmen e Birmânia. Zaid Had al-Hussein disse que esses conflitos transformaram-se em matadouros de seres humanos cada vez mais frequentes porque a comunidade internacional não atua de forma eficiente para impedir que elas aconteçam, disse ante o Conselho dos Direitos do Homem reunido em Genebra. O responsável acusou os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas de serem responsáveis pela continuidade de tanto sofrimento. Continuamos quando são 12 horas e 34 minutos aqui na capital americana. É já no sábado que há eleições intercalares em Nampula, no centro de Moçambique, a campanha eleitoral para a segunda volta da eleição para o presidente da cidade de Nampula. Os dois partidos concorrentes, a Frelimo e a Renamo, estão a traçar estratégias e já começaram a movimentar os seus membros no terreno. A Renamo,
que tem como candidato Paulo Van Halen, dedicou o último fim de semana um comício e um desfile pela cidade, enquanto a Frelimo, cujo candidato é Missy Cololo, apostou na formação dos quadros à espera da vitória do partido. A Dina Swahili tem a notícia desde Nampula.
Ambos partidos afirmam estar prontos e confiantes, mas não avançam as estratégias que vão usar para vencer a eleição. Kaifadini Manasse, porta-voz da Frelimo, considera Missy Cololo como o candidato que vai levar mudança à autarquia e que vai trabalhar para o bem dos munícipes. Que os eleitores estão preparados para apostar na mudança e na melhoria de vida, justificou Manasse.
Bom, estamos esperançados porque nós temos fé de que os munícipes de Nampula deram um sinal positivo ao avançar logo a primeira volta a Missy Cololo com uma diferença de 4 mil votos. Isto mostrou claramente que os munícipes da cidade de Nampula estão preparados para votarem a Missy Cololo e veem a Missy Cololo como candidato certo para as eleições.
Por seu lado, Inácio Reis, chefe nacional de mobilização da Arnamo, garante que o partido está preparado. A segunda volta será a favor de Paulo Vahale. Considera Inácio que apela aos eleitores a fluir em massa para evitar a abstenção.
Estamos confiantes que a segunda volta vamos ganhar. O apelo que nós temos que dar à população é de afluir as mesas, para podermos inverter aquilo que aconteceu. Preparados, vamos fazer essa aposta e nós temos essa certeza que vamos ganhar.
Arnamo pede que não haja irregularidades neste processo e avisa que não vai permitir que ela aconteça. O candidato que ganhar no dia 14 vai liderar a cidade de Nampula até a eleição regular que acontece em outubro. Os munícipes apelam que, mais do que promessas, os concorrentes apresentem um programa possível de materializar em tão curto espaço de tempo.
Foi notório, logo na primeira volta, promessas que era difícil em 6 meses ser concretizada. Agora, com 4 meses no poder, eu espero que seja um manifesto que vai ao encontro da realidade.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehem.
Obrigado, Adina. E vamos continuar a falar de Moçambique agora. O presidente da República, que defendeu hoje em Genebra, numa intervenção na 37ª sessão do regular do Conselho dos Direitos Humanos, que o direito à vida é primordial, deve ser uma garantia universal. Na intervenção, Niunzi disse que, apesar dos progressos, continua-se a assistir a pessoas que defendem os seus direitos enfrentando perigos, conflitos armados e migrações continuam a colher vidas de pessoas. Dando o exemplo do seu país, Niunzi salientou o caminho para a paz e a reconciliação e referiu que foram dados passos significativos para o espírito da conciliação. Na frente económica, o presidente moçambicano instou o empresariado nacional a ser cada vez mais agressivo na pesquisa de oportunidade dos negócios. Ele falava para cerca de 41 empresários moçambicanos que se encontram na Suíça. E vamos continuar aqui na Voz da América com mais notícias agora de Guiné-Bissau, na semana em que o Presidente da República vai ouvir os partidos políticos com vista à marcação da data das próximas eleições legislativas, as quais, de acordo com o calendário eleitoral, deverão ocorrer este ano. Mas a Comissão Nacional de Eleições vê hoje a público dizer que não pode cumprir o cronograma devido à atualização de dados eleitorais. Lassana Kassamá, desde Bissau, com as notícias.
O secretário-executivo da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, esteve reunido hoje com o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá. O processo eleitoral foi a tónica do encontro.
A previsão era para o mês de maio, não é? Deste ano, mas estamos com problemas no cumprimento do cronograma. Portanto, vai fazer com que essa data não seja exequível.
Era o secretário-executivo da CNE sobre eleições na Guiné-Bissau. Enquanto os partidos políticos esperam pelo encontro com o presidente José Mário Vaz, a Voz América falou com o jurista e analista político Luís Petit. Para Petit, a marcação da data do escrutínio legislativo por parte do chefe de Estado guineense deve levar em conta os parceiros técnicos do governo e da Comissão Nacional de Eleições.
A marcação da data das eleições seria um fracasso se não tomar em consideração um parecer do governo e da CNE. Obviamente que esta data poderá não ser viável para a realização das eleições.
De notar, por outro lado, que o presidente José Mário Vaz havia defendido a realização de eleições simultâneas presidenciais e legislativas em 2019. Na opinião do analista Luís Petit, o não cumprimento do calendário eleitoral seria o agudizar da atual crise política, além de ser ilegal do ponto de vista constitucional.
Não é legal porque já estamos no fim da legislatura. E a implicação política que isto poderá dar é mais agudizar a crise política que estamos a ver já há mais de 3 anos. Obviamente que se o calendário existir e o acordo político que, entretanto, vem à margem na Constituição, né, optar por uma via mais consensual possível, no sentido de ter um governo consensual para o fim exclusivo da realização de eleições, não vejo outra alternativa para o Presidente da República e impor à sociedade guineense e à sociedade política guineense, não é, uma nova agenda eleitoral, uma nova agenda política no sentido de prorrogar as eleições legislativas até 2019, isto quer dizer decorrer em simultâneo com as eleições presidenciais.
O Presidente da República inicia esta semana uma ação de auscultação dos partidos políticos para a marcação da data das eleições legislativas. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
De Bissau vamos até o Brasil, onde também haverá eleições, mas com certeza em outubro deste ano. O país vai eleger um novo presidente. Muitos são os pré-candidatos e na sexta-feira a Voz da América falou com alguns deles. Hoje, o nosso correspondente em Minas Gerais, Patrick Vaz, fala com o antigo candidato presidencial e já anunciado pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes.
O pré-candidato à presidência da República do Brasil pelo PDT, Ciro Gomes, chama de cafona o triplex atribuído ao ex-presidente Lula da Silva, acusado de ter recebido o imóvel no Guarujá, litoral do estado de São Paulo, recebido da construtora OAS, em troca de favorecimentos em contratos da Petrobras. Ciro Gomes torce para que Lula prove sua inocência, mas ressalta que a circunstância atual não permite a candidatura dele à presidência. Um dos concorrentes de Ciro Gomes na disputa eleitoral deve ser o deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato do partido PSL, a quem o pedetista critica por não ter administrado, abre aspas, uma bodega das pequenas, fecha aspas.
O Bolsonaro, ele é um cara muito inteligente, burro ele não é, e ele percebeu essa grande raiva que uma parte importante da população está com os políticos tradicionais. E ele, que é um político há 26 anos, profissional, deputado federal, dentro da Câmara, do Rio de Janeiro, onde está tudo isso acontecendo, não se conhece uma fala dele, um projeto dele, nada em que ele tenha se antecipado para antagonizar isso. O debate vai ser a proposta de quem vai ter capacidade de como resolver os problemas. E acho que aí vai pagar muito caro para ele a falta de experiência. Ele nunca administrou nem uma bodega das pequenas, uma vendinha, uma sorveteria, nunca administrou.
Em um cenário de polarização do debate público, Ciro Gomes pede o restabelecimento de diálogos mais pacíficos.
E eu não acho que o Brasil precise de um projeto de esquerda, ao contrário, eu acho que a gente precisa tentar um esforço de encerrar esse itinerário de ódio, de confrontação, de radicalismo, de paixões que acabam esquecendo os defeitos de quem a gente gosta e de ódios que acabam esquecendo as virtudes e as coisas boas do outro lado.
Ele admite entender a insatisfação popular com os políticos, mas considera que a saída está na própria política.
A humanidade não inventou ainda um computador, um robô, um software, um mecanismo de resolver as coisas coletivas fora da política. Portanto, só a política pode resolver. Se ela está fracassando e está de forma explosiva, nós não temos que nos desencantar com ela. Pelo contrário, nós temos que ocupá-la com mais energia, prestar atenção com mais cuidado no nosso voto, selecionar com mais zelo aquele que nós queremos dar a nossa representação, seja nos executivos, seja no parlamento.
Repórter Patrick Vaz.
E aqui nos Estados Unidos, os congressistas regressam esta semana a Washington com uma pressão cada vez maior para enfrentar a violência armada no país, depois de mais um tiroteio em massa que matou 17 pessoas numa escola secundária na Flórida. Os estudantes mobilizaram-se e o movimento ganha cada vez mais apoios. Observadores dizem que essa mobilização assemelha-se à que o país conheceu apenas durante a guerra no Vietnã e exige medidas de Washington. O presidente Donald Trump já disse que medidas serão tomadas e pergunta:
Why do we protect our airports and our banks, our government buildings, but not our schools?
Por que protegemos os nossos aeroportos, os nossos bancos, os nossos edifícios do governo, mas não as nossas escolas? É hora de tornar as nossas escolas um alvo mais difícil para os atacantes, disse Trump. A ideia de dar armas aos professores, defendida pelo presidente, tem o apoio dos defensores do direito de armas, como a poderosa Associação Nacional de Armas. Posição contrária tem vários governadores, incluindo o republicano da Flórida, mas também de legisladores de ambos os partidos e dos professores. Na sala de aula, não. Quero dizer, eu tenho um filho de 7 anos e eu não me sentirei confortável se ele entrar numa sala de aula sabendo que pode haver uma arma lá, carregada ou não, afirma Ashley Kurtz, professora. Há mais de duas décadas que o Congresso aprovou uma importante legislação sobre armas de fogo. A proibição de armas de assalto de 1994, no entanto, expirou em 2004 e depois dessa data registaram-se os maiores tiroteios em massa na história dos Estados Unidos. Democratas querem renovar a proibição de armas semiautomáticas, como diz o congressista Ted Deutch.
We continue to suffer a mass gun violence problem.
Nós continuamos a sofrer uma violência com armas, que é exclusivamente americana, somente na América. É a nossa inação que vai permitir o próximo massacre das crianças nas nossas escolas. Somente na América nós escolhemos proteger os lucros das corporações de armas e não a vida dos nossos estudantes, sustentou aquele congressista democrata. A proibição de uma certa categoria de armas de fogo não deverá ser aprovada num Congresso dominado por republicanos, mas a pressão popular poderá levar a propostas menos radicais. Voz da América transmitir a partir de Washington, 12 horas e 45 minutos, na Síria, depois do cessar-fogo conseguido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas no sábado. Houve novos confrontos hoje, com mais 10 mortos na zona de Ghouta, o último bastião dos rebeldes. Ana Guedes tem mais detalhes.
Os últimos bombardeamentos ocorreram pouco depois do Conselho de Segurança da ONU ter aprovado a resolução para um cessar-fogo de 30 dias. Logo após a aprovação da resolução, a embaixadora americana Nikki Haley acusava a Rússia pela demora na adoção da cessação das hostilidades.
Every minute the council waited on Russia, the human suffering grew.
A cada minuto que esperávamos neste Conselho pela Rússia, o sofrimento humano aumentava. E depois disto, pouco mudou na resolução, exceto umas quantas palavras e algumas vírgulas. O povo sírio não tem que morrer à espera que a delegação russa receba instruções de Moscovo ou que as discuta com os sírios. A Rússia, aliado principal do presidente sírio Bashar al-Assad, respondeu através do seu embaixador Vasily Nebenzia duramente às críticas americanas de que o procrastinara.
O objetivo da luta contra o terrorismo não deve ser escudo para a adoção de agendas geopolíticas de dúbia legitimidade, e é exatamente isto que os Estados Unidos estão a fazer na Síria.
Notícias iniciais de um grupo humanitário britânico estimam que o número de mortes tenha ultrapassado os 500 desde a última série de bombardeamentos da semana passada. A mais de 2 mil quilómetros de distância, o Papa Francisco apelava ao fim da violência para que o povo sírio possa receber ajuda alimentar e médica. Ainda mais que os residentes mostram céticos que este último cessar-fogo tenha qualquer efeito na luta entre as forças rebeldes e as governamentais, como refere Luay Sakur, um residente da capital.
Queremos receber ajuda, seja em Ghouta, Alepo, Hama, nos subúrbios de Latakia, Dara ou Kenetra. Quero que toda a Síria receba ajuda.
Solução que parece agora difícil de alcançar.
E continuamos com mais notícias a nível internacional. Descendo um pouquinho mais abaixo, vamos agora ao norte da Nigéria, onde ativistas fazem campanha no sentido da opção de legislação mais severa para castigar os que sejam condenados de abuso sexual de crianças. São cada vez mais as famílias que rompem com a cultura do silêncio, que rodeia o assunto e exigem justiça. A reportagem é da Chica Oduha, aqui apresentada pela Mayra de La Salette.
Mercy Phillip nunca vai esquecer do dia 12 de janeiro de 2017, o dia em que ela diz que a filha de 8 anos chegou a casa e lhe pediu para lavar as suas calças.
E eu pergunto-lhe, por que você quer lavar as calças?
Perguntei-lhe porque desejava lavar as calças e ela disse que o vizinho lhe tinha pedido para lavar as calças. A filha de Philip descreveu então como o indivíduo a assaltou. Ela levou de imediato a filha à clínica e depois com o marido deslocaram-se à polícia. A polícia, usando os resultados do relatório médico, deteve o homem que aguarda julgamento. A vida da família não tem sido a mesma desde então. Para a filha de Philip, a escola tem sido um pesadelo. Atiram pedras, riem-se de mim, batem-me e eu choro. O estigma social do abuso sexual de crianças constitui para muitas famílias do norte da Nigéria uma razão para que não procurem justiça nos tribunais. Habitualmente acabam por resolver os casos com pagamentos de dinheiro. Na zona onde a família de Philip vivia com o abusador, outros vizinhos ridicularizavam a família que teve de se mudar. Não desejo o que me aconteceu o que aconteça a outra pessoa. Desejo que os pais aprendam o que aconteceu com a minha filha. Os dados mais recentes de abuso sexual de crianças na Nigéria são de 2014 e o estudo revela que uma em cada 4 raparigas e um em cada 10 rapazes na Nigéria sofreram violência sexual antes dos 18 anos de idade. Ativistas fazem campanha no estado de Kaduna para que aprove a lei sobre os direitos da criança de 2003. Dos 36 estados nigerianos, apenas 11, todos no norte, não ratificaram o acordo. Em vez disso, esses estados usam os tribunais de Sharia e um código penal da era colonial.
São 12 horas e 50 minutos, estamos a caminhar para o final desta primeira meia hora, lembrando que logo mais teremos mais 30 minutos de emissão, estará aqui o Paulo Oliveira com notícias de economia e também com música. Entretanto, o presidente turco Recep Erdogan iniciou hoje uma digressão de 5 dias pelo norte e pelo ocidente de África. Trata-se de mais recente iniciativa para proteger a influência da Turquia no continente. Observadores manifestam preocupação de que o dirigente possa, com destaque em temas islâmicos, provocar rivalidades regionais e mesmo tensões. Paulo Oliveira apresenta um trabalho de Dorian Jones.
O presidente turco Erdogan tem visitas previstas para a Argélia, Mauritânia, Senegal e Mali. Desde 2005, o então primeiro-ministro Erdogan tem assumido profundamente dos laços com a África como uma prioridade, segundo Emrem Kaliskan, um analista africano de Oxford University. Diz Kaliskan que desde que se tornou primeiro-ministro, Erdogan esteve em África 24 vezes e desde 2009, quando se tornou presidente, deslocou-se à África 12 vezes. Tem várias ambições como a economia, ser um dirigente global e utilizar o Islão. No início deste mês, Istambul acolheu ministros africanos para uma semana de reuniões. Os encontros são uma concorrência regular e fazem parte das iniciativas de Ankara de atrair dirigentes africanos. A Turquia triplicou o número de embaixadas no continente em menos de uma década. Apesar deste desenvolvimento e destes investimentos, o retorno económico tem sido desapontador e tem levado a que Ankara altere as suas prioridades, refere por seu lado o especialista africano Mehmet Arda. Quando se olha para o comércio turco em África, refere Arda, é basicamente o mesmo de há 10 anos atrás. Trata-se de uma forma de projetar o poder no mundo. Mas a Turquia quer colocar-se como amigo dos países que foram deixados para trás. O presidente Erdogan tem nas recentes visitas à África aumentado o número de temas islâmicos nos seus discursos, que têm sido por vezes coloridos com retórica anti-ocidental e centrados no passado colonial do Ocidente, apesar do Império Otomano outrora se estender por África. O analista de Kaliskan indica que a África muçulmana oferece a Ankara potencialmente importantes ganhos diplomáticos, bem como riscos.
50% dos africanos países vêm de Muslim backgrounds. And this gives leverage for Turkey.
50% dos países africanos provêm do passado muçulmano e isto dá à Turquia vantagem aos olhos da Europa, do Ocidente e da África. Existe, no entanto, uma rivalidade entre grupos islâmicos diferentes, como o Irão, a Arábia Saudita e o Egito. Historicamente, países muito influentes na região entre as comunidades islâmicas. Em setembro passado, a Turquia abriu a sua maior base militar na Somália. A abertura foi interpretada como um sinal de Ankara à região sobre as suas crescentes aspirações. A Marinha Turca aumenta rapidamente, insistindo mesmo planos para a construção de um porta-aviões. O acordo de Ankara com Khartoum para desenvolver a ilha sudanesa de Suakin, que foi durante o Império Otomano a principal base naval, tem alarmado o Cairo, preocupado com o crescente aumento militar turco. Ankara insiste que os planos de desenvolvimento da ilha não têm objetivos militares. Mas o analista Kaliskan refere que tais desmentidos pouco fazem para diminuir as tensões dada à desconfiança entre Erdogan e o presidente egípcio El-Sisi. A Turquia, diz Kaliskan, tem um relacionamento difícil com o regime Sisi e ambos tentam influenciar áreas onde, na realidade, historicamente o Egito tem sido poderoso. Os analistas alertam para a rivalidade do Médio Oriente estar a alastrar para a África, um processo que deve continuar com o crescente compromisso da Turquia para com o continente.
E continuamos agora, é segunda-feira, é dia de desporto, é o momento do João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol português, onde hoje o Sporting recebe o Moreirense. É um jogo para ganhar e tem que ganhar. Porquê? Porque no fim de semana Porto e Benfica ganharam. Porto continua no topo com 5 pontos de vantagem sobre o Benfica e tem agora 8 sobre o Sporting. Portanto, o Sporting tem que ganhar para continuar colado ao Benfica. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Neste momento nós corremos atrás de um adversário que está à nossa frente e, portanto,
Só a vitória nos interessa. Está tudo em aberto, como é óbvio, não é? E eu acho que qualquer dos três ainda vai perder pontos. E nós esperamos que não sejamos nós.
Jorge Jesus, treinador do Sporting, a correr atrás de alguém que está à sua frente. Ora bem. Ontem, o líder, o Porto, foi dar cabazada ao campo do Portimonense. 5-1. Segunda jornada em que mete 5 batatas na capoeira do adversário. Na jornada anterior, deu 5 ao Rio Ave. Com esta vantagem, o Porto tem 5 pontos de vantagem sobre o Benfica, como já dissemos. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
E não passa 3 pontos, ou seja, temos ainda muitos pontos em disputa, uma caminhada ainda importante a fazer, quer dizer, são só mais 3 pontos. O importante é dar continuidade a isso e não quero dizer absolutamente nada. Eu já disse muitas vezes e volto a referir que o mais importante é acabar no campeonato com mais um ponto do que o segundo classificado e ser campeão. Agora, obviamente, que vitórias destas são vitórias convincentes que dão esse alento.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Na vizinha Espanha, tudo lá mesma. Mas Atlético Madrid está em fogo. Ontem foi a Sevilha ganhar por 5-2. Mantém-se em segundo lugar a 7 pontos do Barcelona, que deu cabazada no fim de semana. 6-1 ao Girona, com 2 golos de Messi, 3 de Luís Suárez. Real Madrid mantém-se em terceiro lugar, a 14 pontos do líder. Mas também ganhou no fim de semana, 4-0 ao Alavés. 2 golos de Cristiano Ronaldo. Vamos para a Inglaterra, onde o Manchester City venceu ontem a Taça da Liga, deu 3 ao Arsenal. Já na quinta-feira, voltam-se a defrontar de novo, desta vez para o campeonato, que o City comanda à vontade e que deverá ganhar. Nesse campeonato, a salientar este fim de semana a vitória do Manchester United sobre o Chelsea 2-1. Manchester United está em segundo lugar a 13 pontos do Manchester City, que tem menos um jogo. Na Alemanha, o líder, o Bayern de Munique, empatou a 0 golos com o Hertha Berlim, mas tem 20 pontos de vantagem sobre o segundo, o Borussia Dortmund, que tem menos um jogo. Joga hoje. Em Itália, o líder, o Napoli, joga hoje. O segundo classificado, o Juventus, o jogo dele no fim de semana foi adiado. E não podíamos deixar aqui de referir que o brasileiro Neymar se lesionou num jogo do seu clube, o Paris Saint-Germain, para o campeonato francês. Já foi visto com o tornozelo ligado. Má notícia para o PSG. E claro está, no fim de semana, no futebol africano, o Wydad Casablanca foi coroado campeão dos campeões, Madloda dos Madlodas. O Wydad, que é o campeão africano, venceu a Supertaça ao derrotar por 1-0 o vencedor da Taça da CAF, o todo-poderoso Tupuisan Mazembe, da República Democrática do Congo. Vamos para o basquetebol americano. O Cleveland Cavaliers de LeBron James não está muito bem, não, senhor. Voltou a perder em casa desta vez com o Santo António 110-94. Contudo, mantém-se em terceiro lugar da Conferência Leste, perseguido pela equipa aqui da casa, Washington Wizards, que ontem bateu o Philadelphia 109-94. Na Conferência Oeste, o Houston Rockets continua no topo. Foi ontem a Denver ganhar 119-114. Nos outros dois jogos de ontem, Charlotte bateu o Detroit 114-98. O Milwaukee perdeu com Nova Orleans 123-121. Este foi preciso ir a prolongamento.
E assim caminhamos para o fim desta primeira meia hora. Quero relembrar que dentro de momento estará aqui o Paulo de Oliveira com mais notícias. Apenas para recapitular os títulos que marcam a atualidade nesta segunda-feira. O presidente russo ordena pausas humanitárias na Síria por parte das tropas russas. Donald Trump diz estar disposto a negociar com a Coreia do Norte em condições adequadas. Mais 2 pessoas morrem em manifestações na República Democrática do Congo. Exército ugandês diz ter morto 3 soldados somalis em Mogadishu, acusando-os de atacarem uma coluna militar onde se encontrava o comandante das Forças de Paz na Somália. Lembrando que arranca no sábado campanha eleitoral na Nampula. Na Guiné-Bissau, o presidente começa contactos com partidos para marcar eleições legislativas.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13:33. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 11 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, o presidente russo ordenou pausa humanitária, presidente Trump disposto a negociar com a Coreia do Norte. 26 de fevereiro de 2018, segunda-feira estaremos com os Top 10, teremos um resumo de notícias e editorial da Voz da América. Passamos para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E nesta segunda-feira começamos a atualidade económica em Angola. O governo está a negociar um financiamento de tesouraria do Banco Africano de Desenvolvimento de US$ 700 milhões, mas que está condicionado à implementação de reformas socioeconómicas no país. Essa exigência foi feita pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Em novembro, o presidente do BAD, Akimunu Adesima, tinha considerado que é absolutamente necessária a diversificação económica em Angola, mas que não implica um aumento da despesa pública e sim a criação de condições legais que impulsionem o investimento privado. Ainda em Angola, o país vai ser em 2018 o segundo maior emissor de dívida pública em África ao sul do Saara, com US$ 15,9 mil, sendo superado apenas pela África do Sul, revela a agência de notação de risco Standard & Poor's. O relatório sobre o endividamento dos países da região sul do Saara adianta que o montante de dívida a ser emitido por Angola representa um aumento de 26,5% face ao valor contabilizado em 2017. O governo moçambicano está a negociar com o Banco Mundial um financiamento de US$ 80 milhões para irrigação agrícola de pequena escala no centro do país, anunciou hoje uma fonte ligada ao projeto citada pelo Diário Notícias. O empreendimento deverá abranger uma área de 7 mil hectares nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia. Além de expandir as áreas de irrigação, o plano tem como objetivo introduzir tecnologias no processo de produção como forma de garantir maior produtividade. E ainda sobre Moçambique, a agência de notação financeira Standard & Poor's considera que é o país da África subsaariana com a maior percentagem de dívida em moeda estrangeira, 84%, e admite que não voltará aos mercados antes de um acordo com o Fundo Monetário Internacional. No Brasil, o presidente do Banco Central, Ilan Golfjan, afirmou hoje que o cenário para 2018 prevê uma recuperação consistente da economia e com a inflação em direção à meta oficial, mas também há riscos. Aquele responsável disse que os riscos envolvem possíveis efeitos secundários de choques favoráveis e mecanismos de inércia que podem produzir trajetória prospectiva da inflação abaixo do esperado. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer US$ 67,45, mais 0,14% do que na sessão de sexta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones Mayra de La Salette,
Ana Guedes, e do outro lado do vidro está o DJ Dan Brown.
Há 20 anos, Ana, Destiny Child lançavam sua magia e faziam sucesso com música que ainda hoje toca na rádio e nas discotecas em todo o mundo.
O grupo foi sempre liderado por Beyoncé e elas juntaram-se várias vozes femininas ao longo dos anos. A Kelly Rowland esteve com Beyoncé desde o início e pelo grupo passaram Michelle Williams,
Latavia Robertson,
Tamar,
Nikki Taylor,
Nina Taylor, aliás, tivemos Nikki Taylor, temos também a Nina Taylor,
Farrah Franklin e Latoya
Luckett.
To my life, don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day we left. Time is so.
Oh, Mayra, se fôssemos ali ouvir o DJ Dan Brown, íamos tocar esta música
até
o
resto final, 20
do...
minutos de Unbreak
programa,
My Heart.
Exatamente, Unbreak My Heart. E na tabela das mais ouvidas da música latina aqui nos Estados Unidos, só se ouve o álbum de quem, Mayra?
Shakira.
El Dorado. E uma das músicas de mais sucesso de Shakira conta com a participação de Maluma, tenho a dizer, bonito. Ela é bonita.
É sim, senhora. Eu nem
ela,
sei...
sabe. Ela sabe com quem é que vai cantar.
Eu nem sei como é que o maridão deixa estas coisas acontecer.
Se calhar não acha muita graça, mas pronto. A música chama-se Trap e o videoclipe foi lançado no final deste janeiro deste ano. Assim é que é. Vamos lá ouvir.
Satisfazer-te. Oye, baby, não me negues, vámonos. Quero que este lugar haga em diferentes partes. Ella está cansada de desilusiones. No quiere saber de un rompecorazones. Llámame cuando quiero beber.
Quiere que lo hagamos en diferentes partes. Pero estoy cansada de desilusiones. No quiero saber de un rompecorazones.
Llámame cuando quiero beber. Tú muévete encima de mí. Compláceme.
Acabamos de ouvir Trap, que é como quem diz armadilha, e é a música do álbum El Dorado da Shakira, que lidera a tabela dos álbuns de música latina aqui nos Estados Unidos.
E na tabela das mais ouvidas na América desta semana, algumas novidades. O décimo lugar do nosso Top 10 americano é dos Migos com Stir Fry. Eles vão atuar no famoso programa Saturday Night Live no dia 3 de março.
Changing colors like tie-dye, tie-dye. Or just trying to get it, I ain't trying to die. No. She got a finger on your booty, make the world cry. In the kitchen, wrist twisted like it's stir fry. Whip it. Hold them bands down. Hey. Hold your mans down. Hey. Who told you come around? Who? Hit that trap sound. Trap. Designer, clothes, fashion, shows, trap, house, made it, gold. Go. Control the bag now. Control. No need to brag now. No need. Hey, put the mask down. Mask. We living fast now. Finest. Finest.
O nono lugar do Top 10 americano da Voz da América não estava nas 10 mais na semana passada, Ana.
Yeah,
é All the Stars, de Kendrick Lamar e Zach.
Confrontation ain't nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. So fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises. All in your conversation.
Omar, mas se esta música é um verdadeiro sucesso, especialmente por fazer parte da banda sonora do filme Black Panther, também trouxe um problema a Kendrick Lamar e SZA, porque eles estão ambos a ser processados legalmente. E porquê?
Uma artista britânica liberiana reivindicou que a sua série de quadros chamado Constelações foi usada no videoclipe da música All the Stars sem a sua permissão.
E a ser verdade, Lamar e SZA terão uma boa quantia para pagar a Lina Iris Victor. Mas vamos continuar então com All the Stars.
O oitavo lugar é de Dua Lipa, a menina das regras. Na semana passada citamos uma das regras que Lipa refere na sua música. Esta semana partilhamos outra.
Não atendas o telefone? Sabes que ele só te está a ligar porque está bêbado e sozinho.
Apontem, meninas.
Que pena.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
Dua Lipa New Rules. Este é um programa da Voz da América e terá disponível para download em www.voaportugues.com. E a Voz está também nas redes sociais:
Facebook, Instagram e Twitter. E aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp. O número é mais um 908-652-4584.
Mais um 908-652-4584.
Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead.
A sétima posição é de Bebe Rexha e Florida Georgia Line com Meant to Be. E Bebe Rexha, Ana, é uma cantora de música country e a sua música Meant to Be fez história agora em fevereiro,
ao ser a primeira mulher cantora a solo de country a lançar com uma música que conquistou o primeiro lugar da tabela da música country. Vamos ouvir então Bebe Rexha.
I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you made up, boy, make me believe.
Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll
So come on, ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me.
No sexto lugar surge a primeira e única entrada quente do Top 10 americano da Voz da América, Lookalike, the Block Boy JB com Drake.
Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, them dog, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside and I split it with the guys. We up on the other side, that then like we tied. I been gone since like July, that then like I died. They won't be expecting when Capo go to slide. Cause I told them that we put that behind us, but I lied. Ayy, ayy, look who I'm around, man. If I fucked up, I'ma be downtown, man. Full flow bound, man. That's if I get.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América. O endereço é www.voaportugues.com. Repetimos? www.voaportugues.com.
Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo junto.
Poppin', man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.
E a quinta posição é a mesma da semana passada, da música Rockstar de Post Malone.
When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. We blowing smoke, she asked me light a fire like I'm awesome. Hey. Act a fool on stage, probably leave my show in a cop car.
Hey. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook, basta escrever Voa Português.
O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com com o nosso WhatsApp, é o +1 908 652 4584. Repetimos, +1 908 652 4584.
Daqui para cima há poucas novidades, mas sabiam que Camila Cabello, Chance the Rapper e Jon Bon Jovi vão ser homenageados nos prémios da música da iHeartRadio 2018?
Eu não sabia, mas também não me faz diferença porque os bilhetes são caríssimos e eu não posso lá ir. Mas pronto. Camila vai receber o prémio das fãs como reconhecimento de uma artista feminina que ultrapassou fronteiras com a sua música, inspirando fãs em todo o mundo.
Vamos ouvir Camila Cabello com Havana. É o quarto lugar do Top 10 americano da Voz da América.
Na terceira posição está Finesse, de Bruno Mars, com Cardi B. Cardi B tem sido um sucesso também de audiência do New York Fashion Week.
Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B, straight stunning, can't tell me nothing, bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat, got all them boys cooked. Work from dollar bills and I be popping rubber bands.
I found a love for me. Well,
Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl.
Ed Sheeran está noivo e não tem problemas em demonstrar isso, Ana. O cantor esteve no Brit Awards e foi visto usar um anel de noivado, o que parece não ser muito comum entre os homens.
Mas Sheeran disse a jornalistas que não vê problema algum em usar o anel de noivado porque é um compromisso dos dois e não só da mulher. Tem toda a razão.
Bendito, Ed.
Tem toda a razão.
Vamos ouvir a Perfect. É o britânico de 27 anos mantém o segundo lugar no top 10 americano com esta música ao lado de Beyoncé.
Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets.
They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me.
O primeiro lugar é do menino bonito, que fez muita gente chorar nas últimas semanas, mas por uma boa causa.
Drake revelou o videoclipe da música God's Plan e nele podemos ver os felizardos que beneficiaram da sua doação de quase $1 milhão.
E este é o God's Plan de Drake. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado pela Mayra.
Exatamente, Mayra aqui deste lado.
Pela Ana Guedes aqui deste lado. E do outro lado do vidro está quem?
É o DJ Dan Brown. Cheers.
Bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry.
13 horas 22 minutos aqui na cidade de Washington. O resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 26 de fevereiro de 2018. O presidente russo Vladimir Putin ordenou pausa humanitária nos bombardeamentos na região de Ghouta Oriental, nos subúrbios de Damasco, revelou o ministro da Defesa. Sergei Shoigu acrescentou que, para além dos fins dos bombardeamentos durante 30 dias, a Rússia pretende abrir um corredor humanitário para permitir a fuga dos civis de Ghouta. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, recordamos, aprovara no sábado um cessar-fogo que deverá durar 30 dias. Hoje, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu que o cessar-fogo entrasse imediatamente em vigor. Entanto, na manhã de hoje, o governo sírio voltou a bombardear Ghouta, tendo provocado pelo menos 10 mortos. A Turquia disse ter enviado tropas especiais para a região de Afrin, na Síria, por antecipar combates em zonas urbanas. A Turquia iniciou uma operação a 20 de janeiro naquela área da Síria para expulsar guerrilheiros curdos das unidades de proteção populares, apoiadas pelos Estados Unidos. O governo turco não disse quantos elementos das forças especiais foram enviadas para a Síria, mas afirmou que as tropas entraram em território sírio ontem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar disposto a negociar com a Coreia do Norte, mas só em condições apropriadas. Anteriormente, a Coreia do Norte tinha manifestado disposição de iniciar conversações com os Estados Unidos, mas Washington tornara claro que as conversações deveriam versar o fim do programa dos mísseis da Coreia do Norte. Falando hoje, Donald Trump elogiou a China pelas pressões exercidas sobre a Coreia do Norte, afirmando que as autoridades chinesas fizeram mais do que nunca nesta questão. Trump acusou, por outro lado, a Rússia de apoiar materialmente a Coreia do Norte. Duas pessoas morreram em manifestações durante o fim de semana na República Democrática do Congo. O bispo Donatien Nshole, cuja organização apoia as manifestações para exigir a demissão do presidente Laurent Kabila, afirmou que uma pessoa foi morta na capital de Kinshasa e outro morreu na cidade de Mapandaka. O dirigente da missão da ONU no país confirmou as mortes e apelou às autoridades para levarem a cabo investigações credíveis sobre as mortes. O exército ugandês disse ter morto três soldados somalis em Mogadishu, acusando-os de atacarem uma coluna militar onde se encontrava o comandante das forças de paz na Somália. O comandante das forças ugandesas disse que os seus soldados tinham atuado em autodefesa, afirmando não haver razões para as forças de paz terem sido atacadas num sector da sua responsabilidade. O porta-voz militar culpou os ugandeses pelos incidentes, afirmando que as tropas ugandesas tinham recusado a parar num posto de controle. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos do Homem anunciou a existência de matadores de seres humanos na Síria, República Democrática do Congo, Burundi, Iêmen e Birmânia. Reed Al-Hussein disse que os conflitos se transformaram em matadores de seres humanos, cada vez mais frequentes, porque a comunidade internacional não atua de forma eficiente para impedir, perante o Conselho dos Direitos do Homem reunido em Genebra. O responsável acusou 5 membros permanentes do Conselho da Segurança das ONUs, da ONU, de serem responsáveis pela continuidade de tanto sofrimento. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Este mês, o presidente Donald Trump assinou a autorização do Departamento de Segurança Interna de 2017, que vai ajudar a combater o tráfico, bem como as vítimas deste género de crime. A legislação assinada a 14 de fevereiro vai oficialmente autorizar pela primeira vez o Departamento da Segurança Interna a Campanha Azul, que é a voz unificada das iniciativas do Departamento para combater e promover a consciencialização do tráfico humano. Trabalhando em cooperação com as agências da lei, organizações não-governamentais e privadas, a Campanha Azul suplementa as iniciativas em curso do Departamento e procura proteger a liberdade básica da liberdade e apresentar à justiça os que exploram as vidas humanas. Através da Campanha Azul, o Departamento da Segurança Interna alerta a opinião pública para o tráfico humano, utilizando recursos existentes para educar o público a reconhecer o tráfico humano e informar as instituições às agências da lei. A Campanha Azul trabalha igualmente em colaboração com os componentes do Departamento de Segurança Interna, como as investigações de segurança, as alfândegas e a proteção de fronteiras, os centros federais de treino e outros, para oferecer treino das agências da lei e outras entidades interessadas para aumentar a detecção do tráfico humano e proteger as vítimas, bem como apresentar os traficantes à justiça. Esta legislação vai permitir à Campanha Azul continuar um importante trabalho. O Departamento de Segurança Interna é responsável por investigar tráfico humano, deter traficantes e proteger as vítimas. O Departamento fornece igualmente o alívio da imigração aos não-cidadãos dos Estados Unidos vítimas de tráfico humano. O Departamento de Segurança Interna utiliza o trabalho com a vítima para combater o tráfico humano, que coloca valor idêntico na identificação e estabilização das vítimas, bem como na acusação dos traficantes. O Departamento compreende a dificuldade que as vítimas têm de se apresentar e trabalhar com as agências da lei devido ao seu trauma e permanece comprometido em ajudar as vítimas para que se sintam estáveis e seguras. Na proclamação designada no mês de janeiro de 2018 como mês da escravatura e da prevenção do tráfico humano, Presidente Trump denominou o tráfico humano um crime odioso contrário à nossa humanidade. Cerca de 25 milhões de pessoas são objeto de tráfico humano por sexo e trabalho, afirmou o Presidente Trump. Fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 26 de fevereiro de 2018 chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.